UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite para você, hoje é quarta-feira, hoje é dia 28 de junho de 2017, aqui pela UFMG Educativa. Está rolando esse programa que se chama Noite Ilustrada, comigo, Luiz Fernando Freitas. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fundado em 1959, o Ars Nova, coral da UFMG, é uma referência no canto coral no país. Esse coral já conquistou inúmeros prêmios e condecorações em importantes festivais nacionais e internacionais e realizou mais de 1.400 apresentações no Brasil e em outros 17 países. Amanhã, o Ars Nova sobe aos palcos do Museu Inimar de Paula com repertório inédito, incluindo uma adaptação musical para os poemas de Federico Garcia Lorca. Para falar sobre essa apresentação de amanhã, converso com o maestro Lincoln Andrade. Lincoln Andrade, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa e ao programa Noite Ilustrada também.
Muito obrigado. É um prazer falar com vocês, os ouvintes da rádio também.
Bom, o Ars Nova, o coral aqui da UFMG, todo mundo sabe, felizmente é uma referência no que se refere ao canto coral no Brasil e no exterior também, né?
Verdade, verdade.
E o que caracteriza essa especialidade, maestro? O que caracteriza o canto coral?
Olha, eu acho que no caso do Ars Nova, especificamente, eu já trabalhei com outros grupos também, mas no caso do Ars Nova, a finura, vamos dizer assim, das interpretações, né? O tanto que é requintado o trabalho de interpretação do Ars Nova. Então, eu acho que isso impressiona muito aos corais brasileiros e também aos corais fora do Brasil. Acho que essa é a grande referência, tanto na interpretação da música do repertório mundial, quanto no repertório exclusivo da música brasileira também.
Agora, tem quanto tempo que o senhor está com o coral já?
Olha, eu estou com o coral há pouco mais de 4 meses. Eu comecei em março.
Entendi.
Né? Esse projeto desse ano, 2017, que eu pretendo ficar por mais uns 2 anos. Mas eu acompanho o trabalho do Ars Nova desde 1976, rapaz.
Caramba!
Eu era moleque e escutei o Ars Nova pela primeira vez em Porto Alegre, nem sou gaúcho, mas eu estava lá. E escutei, eu passei a ter essa referência, né? É isso que eu quero fazer quando eu ficar mais velho.
Que legal.
Entendeu? Então, assim, é uma referência, é isso que eu chamo de referência, é isso mesmo. Entendeu?
Engraçado, então, quer dizer, você faz parte da sua história de vida também, né?
Faz parte da minha história de vida, de profissão, de escolha de profissão, enfim. Eu acho que eu posso dizer isso categoricamente.
Então, quer dizer, é um encontro que era para ter acontecido, que não tinha jeito isso, né?
Eu imagino que sim, quer dizer, eu nunca... Eu tô dizendo assim para você de uma forma meio folclórica, mas assim... esperava que isso pudesse acontecer, mas isso aconteceu de uma forma natural também. Veio a oportunidade e me fui convidado, fui muito honrado com o convite e estou trabalhando com um grupo que eu imaginava que fosse o top do top, né, no Brasil. Então estamos aí.
Que ótimo.
Para mim é uma honra muito grande, né?
E me fala um pouco da sua trajetória como músico, então, e como é que essa história de trabalhar com corais entrou na sua vida? Antes do Ars Nova.
Eu comecei em 1973. Eu tinha 13 anos, me mudei para Brasília. Meus pais eram daqui de Minas, interior de Minas, em Leopoldina. E aí meu pai foi transferido pelo Ministério da Educação para Brasília e nós fomos para lá. E lá eu comecei a estudar música. De uma forma assim, porque em Brasília não tinha nada para fazer. aí a gente ia para estudar música. Então, no mínimo, uma coisa mais sadia, né, para fazer.
Claro.
Era estudar música. E aí comecei a cantar num coro lá muito bom e viajava muito com esse coral, e foi muito legal. E durante, assim, 4, 5 anos, foi assim, uma formação para mim, entendeu?
Uhum.
E aí eu saí de lá já com essa ideia de entrar para a universidade para fazer um curso regular de música, que foi o que eu fiz. Depois eu fui trabalhar na Escola de Música de Brasília, também com coro, regendo os corais lá. E fui para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado, até voltar para o Brasil em 2003 e vir fazer o concurso para a UFMG com muito orgulho, muita honra. Uma instituição e uma cidade que me acolheram muito bem. E aqui estou aí, trabalhando.
Uhum.
Em resumo, é isso aí.
Não, eu adorei ouvir isso com relação a Brasília, porque eu sabia dessa característica da cidade com relação aos punks, a turma do rock and roll dos anos 80.
Eu acompanhei isso tudo, rapaz. Eu ia para esse show de garagem tudo para assistir.
Caramba.
Literalmente, a gente não tinha o que fazer, então a gente ou assistia ou fazia.
Então, quer dizer, a turma da Colina, então, você conviveu com essa galera de lá,
todo.
Da UNB?
O Renato foi meu aluno.
Renato foi meu aluno, cara. Olha que coisa.
Com muita honra e com muito orgulho. Não só ele, como Caça Aérea, como Vera Dante, esse pessoal todo passou pela escola de música e eu já era professor e esse pessoal, né, e foi com muita honra que a gente trabalhou junto.
Que barato, que ótimo ouvir isso. Há alguns anos tivemos em Brasília um concerto em sinfônica, em homenagem ao Renato Russo, né? Foi muito bonito, inclusive.
Foi bonito.
As pessoas têm mania de querer fazer uma distinção muito grande entre as coisas, né? E separar os universos, como se fossem inimigos, ou muito opostos.
Mas eu acho que isso está acabando, sabe? As pessoas estão começando a entender que a música brasileira é muito híbrida. Ela tem um hibridismo que não tem como você escapar disso, entendeu? E quem começou essa história toda foi um cara chamado Eitor Villa-Lobos, né?
Villa-Lobos. Que
utilizava música de índio, música dos africanos, dos brasileiros africanos, na música de concerto. Então, assim, esse nacionalismo brasileiro tem essa cor, né? Que é uma cor mulata muito boa, né?
É.
E eu acho que eu acredito que esse hibridismo tá caindo, tá batendo na cabeça das pessoas. As pessoas estão começando a entender que é diferente, né?
Agora, quando é que vai sair o seu livro? Tem que contar essas histórias no livro.
Rapaz, o dia que eu aposentar, quando eu ficar bem velhinho, por isso que eu tô trabalhando muito.
Não, já vai escrevendo já, pô. Então, para quem ligou o rádio agora, uma ótima noite para você. Esse é o programa Noite Ilustrada aqui pelo FMG Educativo. Eu sou o Luiz Fernando Freitas e estou conversando com o Lincoln Andrade, maestro do Ars Nova Coral aqui da UFMG. Agora, falando do concerto, vocês vão abrir esse concerto com Ave Maria, eu não sei se eu vou falar o nome correto, se eu não falar, você me corrija. Franz Bibel.
Isso, você não pode falar Justin Bieber, né?
Isso, não pode
falar Justin
Bieber. Hibridismo, mas nem tanto, né? Não vamos tanto.
Não, é isso mesmo. A ideia desse concerto é fazer com que a gente mostre um pouco da diversidade que essa coisa chamada As Novas tem, entendeu? Então a gente está querendo começar com a música sacra, do século, o repertório todo do século XX, 20, 21. Alguns compositores ainda estão vivos, alguns que nós vamos cantar hoje ainda estão vivos. Então, assim, a ideia é a gente mostrar um pouco dessa diversidade que a música, que o repertório das novas tem. Que é um pouco desse hibridismo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então a gente começa com a música sacra do Franz Bibel, que é um compositor austríaco, vai para um outro moteto chamado Ave Maristela, de um outro compositor norueguês chamado Trond Kverno, que é pouco no Brasil, pouca gente conhece. Eu gosto de mostrar umas coisas diferentes, acho que é uma função do grupo que a gente está trabalhando, poder mostrar para os outros grupos o que é possível ser feito, entendeu? E aí depois então a gente começa uma segunda parte que é dedicada à música brasileira para coro, que a gente começa com o Villa-Lobos, depois passa por uma música do Carlos Alberto Pinto da Fonseca, que é o Conto de Oxum e Iemanjá. Voltando um pouquinho do Villa-Lobos, vamos fazer uma peça chamada Duas Lendas Ameríndias em Engatu. Engatu é um idioma que varia do tupi.
Sim.
Então nós vamos cantar em tupi, olha só que chique.
Que massa.
Aliás, é uma coisa muito legal, são duas lendas que contam a história do Iurupari e o caçador. O Iurupari como se fosse um saci na mitologia dos tupi-guaranis, sabe? Aquele diabinho que faz uma arquezinha e tal. Então é uma música muito interessante. E pouca gente faz, fica com medo de cantar em Engatu, né? A gente tem tanta coisa em tupi na língua da gente, Muriaé, Tupinambá, Ipiranga, Tamoio, tem tanta coisa, né? A gente fica com medo de cantar.
É verdade.
E depois, então, a gente encerra essa parte brasileira com o Sabiá Coração de Maviola, que é uma música do Aito Escobar, um compositor brasileiro ainda vivo, atuante, que é uma música muito legal, que ele faz mistura um pouquinho da canção brasileira com a marcha rancho. E aí a gente termina a terceira parte do concerto. Para mim é um privilégio estar mostrando aqui em Belo Horizonte, uma música do Mário Castelnuovo Tedesco, com poemas de Gabriel de Frederico Garcia Lorca. É uma suíte, é um concerto para coro e violão em forma de suíte, com sete poemas do Garcia Lorca, que são excelentes. Ele era violonista, né? Ele era um guitarrista.
Não sabia.
Espanhol, né? E, então ele fala muito da guitarra nos poemas dele. Então é muito bacana, sabe? Essa associação do texto com a música que ele provoca é muito boa.
Eu sou suspeito para falar que eu adoro violão, guitarra, assim, então, esse instrumento me incomoda profundamente. teremos a participação de um violonista com vocês para essa
O Celso Faria, que é um compositor, que é um violonista que se formou aqui no UFMG, foi nosso aluno, fez mestrado conosco aqui também, e ele já está como profissional e correndo a vida dele, e nós convidamos ele para fazer essa participação conosco. Então, assim, é a gente absorvendo o nosso próprio mercado de trabalho, isso é muito legal, né?
Muito.
O grupo da UFMG chamando as suas crias de volta para trabalhar junto, porque reconhecendo o valor que esse pessoal tem.
Com certeza, é bom demais. Agora, bom, só para fazer um adendo aqui, as pessoas estão ouvindo, já que as referências todas se misturam nessa nossa conversa aqui, e Engatu é também o nome do último disco dos Titãs, olha que interessante.
Ah, é verdade, exatamente, rapaz. Eu já escutei isso no rádio e achei isso, eu escuto rádio até hoje, né?
Então, eu também.
Eu achei legal, rapaz. Então, que coincidência, um grupo tão marcante da música brasileira e fazendo uma coisinha Engatu bacana demais.
Pois é, e puxar isso, né? Pelo menos para você descobrir o que era. Eu não sabia que existia, eu fui atrás por causa deles, inclusive. Esses 7 poemas do Garcia Lorca, voltando um pouquinho, será que o senhor podia explicar um pouquinho melhor? Quem é que fez essa adaptação?
Foi um compositor italiano chamado Mario Castelnuovo Tedesco.
Ah, você disse.
Ele era um grande violonista italiano, que não tem nada a ver com a Espanha, mas ele resolveu fazer uma homenagem à Espanha com essa obra, né?
Uhum.
E aí ele pegou os poemas do Garcia Lorca e musicou os poemas, os mais significativos do ponto de vista dele. Né? A obra do Garcia Lorca é imensa, não dá para você pontuar tanto assim, né? Então, assim, ele chama muito a atenção, fala muito da Andaluzia, que é a região que o Lorca gostava de proclamar e de falar, que era onde ele nasceu, e essa relação dele com a guitarra, com o violão, né? O violão espanhol. E isso está nos poemas, de uma forma muito... Ele chama o violão como um coração ferido por 5 espadas, que são as 5 cordas. Olha que legal.
Olha, cara.
Negócio assim, eu fico até arrepiado, sabe?
Mas ele fala,
minha guitarra, um coração mal ferido por 5 espadas, são as 5 cordas da viola.
Que maravilha.
Chique, rapaz. Maravilhoso.
Bonito demais. Entendeu? Agora, fora o texto em si, claro, há uma musicalidade em cada tipo de texto que se coloca no papel.
Ele passa, o Castelnuovo Tedesco, ele faz um passeio pela Espanha, na verdade. E assim, ele usa até referências latino-americanas. Ele tem uma peça que ele pede para tocar como se fosse um tango, entendeu? Então, assim,
entendi.
Ele vai passando por um universo lá, hispânico, de um modo geral, muito interessante. Para cada uma delas, ele tem uma característica musical diferente.
Porque eu gosto lá de fazer as minhas canções também, de observar muito a letra nas canções, né? Muitas vezes a letra desaparece, ela estrutura... A música nasce a partir da letra, mas depois a letra deixa de existir e você fica só com a melodia ali na cabeça. O texto te obriga a determinados caminhos harmônicos e melódicos, né?
Exatamente. Eu costumo dizer, assim, só falando assim, para florear um pouquinho o que você falou, no Barroco surgiu essa ideia, né, de você florear o texto com a música, de juntar o texto com a música, que os ingleses americanos chamam de word painting, que é a pintura da palavra.
Word painting,
né?
Que é um termo bonito.
E assim, o que a gente vê, eu costumo dizer que a partir do momento que essa pintura da palavra entrou na música, no Barroco, ela nunca mais saiu. Os grandes e bons compositores continuam compondo em cima, para música de coro, obviamente, né? Em cima do texto. Isso é muito bacana.
Com certeza.
Quando o cara não faz isso, a gente desconfia.
Maestro Lincoln Andrade, foi um prazer falar com o senhor.
Igualmente.
Obrigado demais.
Muito obrigado pela oportunidade.
E vamos convidar a turma para assistir, então?
Tá. O Coral Las Nova vai apresentar um concerto inédito agora na quinta-feira, dia 29, no Salão de Exposições do Museu Inimar de Paula, que, aliás, é um lugar maravilhoso, com acústica fabulosa, que tem uma estrutura física muito provocante, né? A gente tem uns balaúrdos que a gente pode utilizar, então eu gosto muito de fazer concerto lá para fazer isso. E eu espero que em Casa Franca, às 19h30, espero encontrar todo mundo lá, obviamente.
Com certeza. Lincoln Andrade, longa vida ao Ars Nova e ótimo muito trabalho obrigado. Sempre. Conte sempre com a gente.
Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aí.
Ótima. Ótima noite. Até a próxima.
Até.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente acabou de bater um papo aqui com o maestro Lincoln Andrade, essa simpatia sobre a apresentação do Ars Nova, o coral do UFMG, que se apresenta amanhã, no dia 29 de junho. Essa apresentação vai ser no Salão de Exposição do Museu Inimá de Paula. O endereço é Rua da Bahia, número 1201. Repetindo, Rua Bahia, 1201. Se você quiser mais informações, tem um telefone aqui, é o 3213-4320. 3213-4320. A entrada é franca. Bom, e para encerrar essa entrevista, a pedido do maestro, a gente vai ouvir a Ave Maria de Franz Biebel. Vamos lá.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.